Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço para aprofundar o discurso e iluminar as múltiplas perspectivas sobre o material de hoje. E olha, hoje a gente vai falar de uma transição monumental na fiscalização tributária municipal no Brasil.
Exatamente. Olá, pessoal.
Imagina a seguinte cena. Você é um auditor fiscal. Aí você passaria semanas, talvez meses, debruçado sobre pilhas de livros caixa, né? Cruzando milhares de notas fiscais de papel para tentar achar um único furo na contabilidade.
Nossa, um pesadelo analógico.
Total. Só que hoje, um algoritmo faz isso em milissegundos, cruzando um simples Pix com uma nota fiscal eletrônica. Nós estamos vivendo a transição da fiscalização com o fim do ISS, né, o Imposto sobre Serviços, e a chegada do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é basicamente a espinha dorsal da nossa reforma tributária.
Isso. E sabe, o que torna essa transição fascinante no material que a gente está analisando não é só a mudança de sigla. A gente está diante de um conflito que é quase metodológico e filosófico sobre o futuro da arrecadação.
Com certeza. O cerne da questão.
Pois é. De um lado, a promessa de um sistema automatizado, tipo movido por cruzamento de dados em massa. Do outro lado, a necessidade, que eu diria ser insubstituível, da intuição investigativa humana. A pergunta é: a tecnologia vai tornar o olhar artesanal do auditor obsoleto? Ou as subjetividades jurídicas sempre vão exigir o olho humano?
Bom, eu começo declarando a minha posição aqui. Eu vou defender que o futuro da fiscalização é estritamente baseado em inteligência de dados, sistemas integrados e competência compartilhada. O modelo manual já era, né? É ultrapassado e ineficiente.
Uhum. E eu, por outro lado, vou argumentar que, embora os dados sejam muito úteis, claro, a verdadeira justiça fiscal e a identificação de evasões complexas, tipo arranjos locais, exigem uma expertise subjetiva que nenhum algoritmo consegue replicar.
Certo. Então deixa eu detalhar a minha perspectiva. Porque a transição do papel para análise de dados é simplesmente inevitável e superior, aliás.
Quero ver como você sustenta esse superior aí.
Ah, eu sustento com evidências do texto. Pensa no impacto da DIMP, a Declaração de Informações de Meios de Pagamento. Antes, o fisco dependia do que a empresa declarava. Agora, os estados e municípios recebem os dados das operadoras de cartão na hora.
É, os dados chegam redondinhos, né?
Redondinhos. O mecanismo é tipo de uma eficácia matemática brutal. Por exemplo, uma empresa emite 10 mil reais em notas fiscais no mês, mas a máquina de cartão registra 50 mil em vendas. A matemática pura revela a sua negação. A divergência salta aos olhos, entende? Sem visita local.
É, eu venho de uma direção diferente nisso. A matemática da DIMP é ótima para fraude de varejo, eu reconheço.
E a genialidade do IBS vai além. Ele encerra aquele caos jurisdicional. Imagina, a gente tinha mais de 5 mil municípios enviando intimações simultâneas para uma empresa global. Sabe, com um novo modelo de fiscalização coordenada, a gente tem um titular e um cotitular. Acabou o trabalho braçal.
Uhum. Olha, eu venho de uma direção bem diferente. A tecnologia, quando centralizada assim, ela cria uma falsa sensação de onisciência. Ela processa números maravilhosamente bem, mas a fraude tributária de alto nível não é um erro de cálculo.
Mas o número não mente.
O número não, mas a roupagem dele sim. É uma construção projetada para parecer legal. E isso subestima a natureza humana da evasão. O texto traz um detalhamento muito rico sobre as imunidades tributárias, o famoso artigo 14 do CTN.
Ah, as instituições sem fins lucrativos?
Isso. Provar que uma instituição educacional ou de assistência social está, na verdade, disfarçando lucros não é uma equação de matemática. É uma investigação subjetiva.
Mas se o dinheiro sai da conta, a gente rastreia.
Rastreia a saída, claro. Mas como o sistema interpreta? Pensa num diretor que está no cargo há 30 anos. Aí ele usa o cartão da instituição para comprar vinhos, iPhones ou até um carro de luxo de R$500.000. O sistema automatizado vai ler isso como despesas operacionais, porque o contador mascarou a rúbrica, entende?
É, ele classifica a despesa formalmente.
Exato. E precisa da construção de uma narrativa probatória robusta que só um auditor consegue fazer. A máquina engole a categorização que deram para ela.
Bom, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que você está ignorando a escala do que estamos construindo. A escala do novo sistema, com plataformas atuando em milhares de municípios, exige esse modelo de comitê gestor. E o mecanismo de split payments, ou pagamento dividido, vai mudar tudo.
A retenção direto na fonte, né?
Exatamente. A retenção ocorre direto nas transações bancárias. Isso elimina a quebra na cadeia de recolhimento, porque o crédito tributário é financeiro. Então o sistema passa a se autopoliciar. Mudar para isso é tipo trocar uma lupa por um satélite ecológico, sabe? Você pode não ver a formiga individual lá embaixo, mas você entende e controla todo o ecossistema financeiro.
Eu questiono muito essa analogia do satélite, viu? Por quê? O satélite abrange tudo. Abrange tudo, mas como um satélite define a natureza jurídica de um serviço? O material mostra o embate gigante sobre plataformas digitais tipo o Airbnb.
Ah, os casos de economia de compartilhamento.
Isso. O Airbnb se autodeclara como intermediação. O seu sistema automatizado aceitaria essa autodeclaração passivamente, sem questionar.
Ele aceita a classificação oficial?
Pois é. Mas o fisco municipal, com a expertise humana, percebe os serviços agregados. Tem limpeza, energia, padronização, e aí eles constroem a tese de que aquilo constitui hospedagem, o que exige a retenção do imposto pela plataforma. O algoritmo não julga a essência do serviço, percebe? Ele só processa o número que entregaram para ele.
Olha, eu concordo que é um desafio no começo, mas as malhas fiscais vão travar comportamentos anômalos de forma muito mais eficiente. Pensa nas retificadoras do Simples Nacional, empresas que zeravam o faturamento no final do ano para fraudar.
Aquela farra das declarações retificadoras.
Isso! Hoje a malha trava isso na hora. E, sobre casos locais, a inteligência artificial logo vai mapear até fraudes analógicas integrando sistemas. Por exemplo, o CIBER, que é o cadastro imobiliário cruzado com as contas de energia elétrica. Se tem pico de energia num galpão abandonado, o satélite pega, entende. Não precisa bater na porta.
Tá, o consumo de energia aponta uma anomalia. Mas deixa eu trazer o exemplo do material sobre os mutirões na construção civil. É um ponto super cego para essa tecnologia.
As igrejas construindo templos.
Exatamente. Igrejas que alegam que o templo foi erguido por fiéis voluntários para não pagar o imposto sobre os serviços de engenharia. E aí eles chegam no tribunal e apresentam livros de presença físicos. Tipo, o fulano assinou que entrou às 8 e saiu às 16. Tudo em papel à caneta.
Papel é sempre complicado para malha eletrônica.
E a minha pergunta para você é: como a sua malha fiscal destrói um livro de presença físico preenchido à mão? Como o algoritmo argumenta na justiça que pessoas leigas não poderiam ter feito aquela fundação de concreto? Só o olho humano bate ali e diz que precisou de engenheiro.
É. Nesses casos, dissimulação física realmente dá trabalho.
E tem mais. A questão dos cartórios. O material cita que o lançamento do imposto tem que ser feito no CPF do titular, independentemente do CNPJ técnico do cartório. Isso é pura interpretação legal. Se o sistema mandar a multa para o CNPJ, a justiça derruba tudo. Onde fica a eficiência sistêmica aí?
Eu entendo o risco, mas o sistema aprende a regra, né? Uma vez programada a exceção do CPF do tabelião, ele nunca mais erra e aplica isso em escala. E sobre a dificuldade apontada na questão do artigo 14 das imunidades, eu vejo por que você pensa assim. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente.
Pode dar. Eu acho que o artigo 14 é o teste definitivo da subjetividade.
É, mas mesmo nessa quebra de imunidades, a inteligência de dados eventualmente vai pegar as discrepâncias. Pensa nos salários dos diretores. Se um fundador recebe, sei lá, 50 mil reais de hora-aula e um professor comum recebe 1.000, o algoritmo vai acender uma luz vermelha gigante.
Acende a luz, mas o material é muito claro. É tudo subjetivo, não está escrito em lugar nenhum. Num tribunal, o juiz frequentemente olha só o estatuto da instituição, vê lá Associação Civil Educativa e concede a imunidade.
Mesmo com o salário de 50 mil?
Mesmo assim. O advogado vai dizer que o diretor capta milhões do exterior, que é um talento essencial,
Apenas a expertise humana, juntando essas peças imorais que não são necessariamente ilegais à primeira vista, tipo empréstimos que nunca são pagos.
Os famosos mútuos fictícios.
Isso! Ou o alugar de sala clínica no mesmo endereço do hospital sem mobilizado nenhum. Só o humano cria o relatório narrativo capaz de derrubar essa alegação perante a justiça. A fraude fiscal pesada está na zona cinzenta da intenção, não no erro matemático.
Bom, chegamos no momento de amarrar as ideias aqui. E eu vou reafirmar a minha posição. O futuro inescapável está nas evidências baseadas em inteligência de dados. A DIMP, o IBS compartilhado, as malhas fiscais. Isso tudo garante uma arrecadação em escala que é simplesmente impossível para métodos manuais.
Sim, e como eu disse, eu concordo com a necessidade da tecnologia para a escala. Ela é vital. Mas eu reitero que o fisco não lida só com matemática, sabe? Lida com comportamento humano, com a interpretação jurídica. E é nesse ponto que o auditor será eternamente o tradutor da fraude para a justiça.
É interessante porque, no fim das contas, há uma grande convergência entre a gente, né? E o material apoia isso. O auditor fiscal não vai ficar sem ter o que fazer com a reforma, de jeito nenhum.
Não, muito pelo contrário. O trabalho, na verdade, se torna muito mais sofisticado. Vai exigir uma capacitação técnica profunda, tanto em TI quanto em interpretação pesada da lei.
Exatamente. A gente reflete hoje sobre essa simbiose bem complexa entre a precisão da tecnologia e a intuição humana no direito tributário.
É, não dá para ter um sem o outro hoje em dia.
Não mesmo. E o material base ainda oferece discussões muito vastas sobre o impacto social dessa reforma toda, né? Como a questão da seletividade dos impostos e o cashback.
Nossa, sim. O cashback para famílias de baixa renda é um assunto para outro debate inteiro.
Sem dúvida. Então, a gente convida você, que está ouvindo, a mergulhar nesse material e tirar suas próprias conclusões. Tem muita coisa aí para pensar.
Com certeza. Leiam e tirem suas conclusões.
É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanharem e até a próxima.
Tchau, tchau. Até.